Há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e 30 até as 13 horas. Comecei o programa com essa linda canção da banda inglesa de rock progressivo, o Yes, com a linda voz do John Anderson, é um disco chamado The Ladder, do ano de 1999, e abrimos com a 11ª faixa do disco, que é uma balada muito bonita no estilo dos Beatles, chamada The Nine Voices, um disco dos melhores do Yes, não é daquela fase áurea da banda na década de 70, é década de 90, finalzinho, 1999, mas ainda um bom disco do Yes. The Leather, esse disco é fácil de achar, saiu aqui no Brasil, muitas lojas têm esse trabalho, tá bom? Temos aqui na parte técnica o nosso amigo Evaldo Ribeiro, dando uma focinha, e tá aqui comigo hoje também o meu amigo Léo Dolfini, me deu carona hoje aqui para vir para cá, tá aqui assistindo o programa com a gente. Eu vou fazer hoje um programa com vocês, como eu faço nas aulas que eu realizo em diversos lugares. Eu trouxe aqui uma seleção de temas e tópicos que eu vou abordando-os de forma bem concatenada e organizada a partir das perguntas que as pessoas me fazem nas aulas sobre temas variados. Hoje nós vamos ter uma espécie de panorama geral sobre estudos conscienciais. E eu vou usar como link, como referência, alguns temas extraídos do hinduísmo, para servir de link e referência, porque muitas perguntas que as pessoas me fazem têm muito a ver com esse tipo de nomenclatura que até hoje vigora em temas espiritualistas de forma bem geral. Por exemplo, a gente hoje utiliza os termos como karma, chakras e tantos outros termos que são utilizados pelo hinduísmo há milênios, nós usamos hoje, tanto dentro dos caminhos espirituais variados, como a Umbanda, o Espiritismo, a Teosofia, o Ocultismo, usamos essas expressões como se fossem expressões normais, corriqueiras aqui das doutrinas ocidentais, quando, na verdade, essas expressões são oriundas do sânscrito, da velha Índia. Então, eu trouxe algumas expressões que eu vou traduzi-las aqui e colocar no contexto certinho. Inclusive, o Evaldo vai gostar muito do programa de hoje. Algumas vezes ao longo dos anos eu fiz isso. Trago para cá uma aula e vou dissecando essa aula, como eu faço com meus alunos, e agora eu faço pela rádio aqui para vocês. Embora você não esteja me vendo, eu não tenho aqui, por exemplo, um projetor, né, um multimídia, uma tela para projetar imagens, para ilustrar, mas eu acho que explicando direitinho dá para vocês entenderem. É uma forma de vocês estudarem também em casa, de alguma forma empírica, é claro, simples, né? Mas é melhor do que não ter informação sobre essas coisas. Então, vamos lá. Uma das perguntas que muita gente me faz é se karma é uma espécie de punição divina que o plano espiritual ou que Deus faz com as pessoas. Nada disso. A expressão karma, ela tem sua origem no sânscrito falado na velha Índia. Toda ação gera sua ação correspondente, toda causa gera o seu efeito correspondente. A isso, os antigos mestres da Índia, os rishis, chamaram de karma, no sentido toda causa movimenta uma energia que gerará sua reação correspondente. Então, quando nós falamos karma, nós podemos escrever hoje aqui em português tanto com C quanto com K, mas é num sentido de uma lei da natureza. Não é como se karma fosse uma lei mística que doutrinas espiritualistas antigas do Oriente trouxeram à baila. Não. Na natureza, toda causa gera um efeito. Isso é da natureza, isso é estudado, são as leis universais, naturais, assim como a gravidade, assim como a rotação do planeta Terra, assim como as quatro estações do ano. Nós temos que estudar isso sob um ponto de vista naturalista, não sob ponto de vista moralista ou religioso ou mesmo espiritualista. Explico por quê. Quando a gente fala lei de causa, não precisamos falar lei de causa e efeito. Aí é redundância, é pleonasmo. Quando você fala lei de causa, já está imbuído que dentro da causa, se você movimentá-la, surgirá o seu efeito correspondente. Então, não precisamos falar lei de causa e efeito. Basta falar lei de causa. Não precisamos falar também lei de causa e reação, né? Ação e reação, porque toda ação colocada em movimento desdobra uma reação correspondente. Então a reação já mora dentro do termo ação, bastando ativá-lo e movimentá-lo. Então podemos falar lei de ação, não precisa falar ação e reação, que uma coisa é redundante da outra. Lei de causa ou lei de ação, em sânscrito karma. Tudo que nós fazemos gera uma energia no meio, que é um movimento, e sendo então uma ação, isto é karma. Obviamente que só uma pessoa viva, uma pessoa que produz ações, gera causas, é que gera o seu karma correspondente, a sua reação correspondente. Por exemplo, um cadáver não gera karma, porque um cadáver não gera movimento, não gera vontade, não gera ação. Então, qualquer pessoa encarnada gera, por seus pensamentos, seus sentimentos e suas atitudes, ações que gerarão reações correspondentes no meio onde a pessoa se apresenta. Seja um espírito encarnado, seja um espírito desencarnado, todos estão vivos e gerando karma. O que que não gera karma? Uma pedra, um cadáver, não tem vontade própria, não tem ação, não tem movimento para desdobrar reações correspondentes. Então, é uma lei da natureza. Se vocês pegarem um dicionário do sânscrito, vocês observarão que a expressão karma não tem sentido moral, ela tem um sentido naturalista. Acontece que se toda causa gera a sua reação correspondente, os mestres da Índia pensaram: o espírito é o mesmo, o espírito já existia antes do corpo surgir, o espírito encaixa no corpinho, no feto, vem à baila da vida, vive uma existência de X anos e eventualmente desencarna. Então, esse espírito já existia antes do corpo ser formado. Então, tecnicamente, Evaldo, ele não nasceu, ele entrou no corpo. E, tecnicamente, ele não morreu depois, ele só saiu. Por quê? O espírito não nasce nem morre, só entra e sai dos corpos perecíveis. Aliás, esse é um dos ensinamentos clássicos do Bhagavad Gita, do Krishna para o Arjuna no campo de batalha. O espírito é imperecível, não nasce nem morre, só entra e sai dos corpos perecíveis. Nenhuma arma humana pode matá-lo, nem o fogo pode queimá-lo, nem a água pode molhá-lo. Que arma humana poderia ferir o princípio eterno, Evaldo Ribeiro? Não há como, destrói o corpo, massacra, faz picadinho. Você não mata a consciência, você não tem como destruir o espírito, porque ele já existia antes do corpo ser formado e continuará existindo no seu plano original após sair definitivamente do corpo. Então, considerando isso, os mestres da Índia pensaram: quem é o que gera a causa? O espírito, que é o que pensa, sente e realiza através do corpo. O que acontece se o corpo morre, Evaldo, antes que a reação correspondente venha para o espírito que gerou ações através do corpo? Simplesmente o espírito passa para outro plano. Como a ação foi gerada nesse plano físico, ela tem que ter um desdobramento, uma reação nesse plano físico. Então, eventualmente, lá na frente, anos à frente, e isso varia de espírito para espírito, esse tempo no plano espiritual, eventualmente a pessoa descendo para uma nova encarnação, sei lá, 50, 100 anos à frente. Assim que ela desce ao plano físico e encaixa em outro corpo, toda aquela energia gerada no corpo físico de outrora vai buscar sua causa, que é o espírito que está dentro do corpo novo. Para a lei de causa, o espírito causador daquilo é o mesmo, não importa que ele está em outro corpo. Então, daí a noção de causa gerando efeito através das vidas. E daí o estudo da reencarnação colocado junto com o estudo de karma que os mestres da Índia faziam. Então, colocaram isso no sentido naturalista e transpuseram com a noção de imortalidade da consciência. Agora, toda ação gera uma reação. Não significa que isso é bom ou mal, depende da qualidade da ação. Se você gerou uma ação boa, por que que a reação vai ser ruim? O que acontece é quando a expressão karma ela chegou aqui no Ocidente, por volta do século XIX, né? Muitas pessoas começaram a pensar em karma dentro dos grupos teosóficos, alguns grupos espíritas da época, alguns grupos ocultistas, e mais à frente, já no século XX, outros grupos espiritualistas por aí, praticamente inseriram a palavra karma num sentido, Evaldo, de punição. Sabe por quê? Misturaram a palavra karma com a noção judaico-cristã do pecado original de Adão e Eva, de que nós estamos aqui sendo punidos por um pecado original de Adão e Eva, que são nossos ancestrais, que perderam o paraíso por causa de um erro. Erro que, na verdade, não foi erro nenhum, apenas uma relação sexual de um homem ou uma mulher. Se Deus não quisesse que os dois transassem, não enfiasse o hormônio nos dois. E Deus já sabia de tudo, né, Evaldo? Foi uma armadilha, Adão e Eva eram inocentes. Se a gente pegar direitinho, Deus armou um esquema, botou os dois e não queria que os dois transassem. Os dois nus ali, cheios de hormônio. Só alguém com uma cabeça muito fechada para não entender isso aí, que é um mito, uma história colocada numa super metáfora, muito bonita, inclusive, mas que é uma metáfora que você tem que tirar o conhecimento que está inserido ali. Não pode pegar isso ao pé da letra, assim como você pega Papai Noel, Saci Pererê, né? E se Adão e Eva estavam ali, eram brancos, de onde saiu a raça negra? De onde saiu os chineses? Tem uma série de coisas que não bate, você tem que entender como uma metáfora, estudar aquilo de forma lúdica, é um mito muito bonito, aliás, mas tem que saber filtrar, não ficar preso na letra e olhar o espírito por detrás da letra, né? Embora muita gente não tem a capacidade para fazer isso, ficar radical em cima do mito sem saber transpor o segredo que está ali atrás, a lição que está atrás, né, Valdo? Aliás, a Bíblia é um livro cheio de mitos e metáforas que você não pode pegar ao pé da letra, né? Você tem que filtrar direitinho, um livro maravilhoso, mas precisa saber ter tato para saber filtrar os trechos, nuances, palavras com fundo duplo, metáforas que estão inseridas ali. Bom, voltando à questão. Quando a palavra karma chegou aqui no Ocidente, imediatamente, muitos estudantes espiritualistas misturaram a palavra karma com essa noção de pecado original e de punição de que nós descemos aqui na Terra para sofrer. Então, Evaldo, data lá do século XIX para cá, aqui no Ocidente, a seguinte noção. Ah, nós estamos purgando karma de vida passada. Nós estamos aqui para sofrer por causa de erros de vidas passadas. Em parte, nós recebemos a repercussão de ações anteriores e outras vidas, isso é fato. Mas daí a trazer isso como uma autoculpa, como um peso, um pecado, aí já é uma outra história que causa uma baixa autoestima. Nós não descemos aqui para sofrer, Valdo. A gente desceu para aprender, para trabalhar, estudar. É igual o aluno que vai para a escola e diz, estou indo para a escola para sofrer? Não, você está indo para estudar, está indo para aprender. Acontece é que nós somos muito imaturos, todos nós, e nos enrolamos com um monte de coisa. Em vez da gente vir aqui para a Terra para estudar, trabalhar, aprender, passar o tempo de vida que tiver que ser e depois retornarmos para a pátria espiritual de onde nós viemos, como consciências espirituais, a gente se enrosca todo, Evaldo, nos pensamentos da gente, nas emoções, e acabamos gerando novas causas que vão nos emaranhar e prender na próxima existência. Como reação. Como é que é, Evaldo? Ainda culpa Deus pela coisa toda. Aliás, tem sempre que ter um bode expiatório para os sofrimentos. Tem um ditado que diz assim, Evaldo, errar é humano, mas achar em quem jogar a culpa é mais humano ainda. Então, o que ocorre? A lei de causa que gera efeito é uma lei da natureza, não significa algo mal ou bom, depende da qualidade da ação. Quanta coisa boa vocês... Eu, Evaldo, todo mundo gerou também em outras vidas que repercute agora como algo bom chegando. O que eu estou querendo dizer é que você não pode polarizar a expressão karma num sentido como se fosse só algo mal que acontece. Algo bom que acontece também é karma, no sentido de um efeito de uma causa melhor que você plantou no passado. E daí tem o ditado espiritualista clássico. A semeadura é livre, agora a colheita do que você semeou é obrigatório. Alguém que semeia, que planta pimenta, não vai colher morango, né, Evaldo? E alguém que planta morango não vai colher pimenta. Então, cada um fazendo sua semeadura, colherá naturalmente a colheita daquilo que plantou lá na frente, no tempo certo das coisas. É isso que é karma, não é algo bom ou ruim. Se é algo bom ou ruim, depende da semeadura. Então, a questão é, semeamos pimenta ou morango? Não sei, cada um é que sabe da sua, não estou aqui para julgar ninguém, mas eu sei que tudo que semearmos, colheremos lá na frente, se não for aqui, será lá em outra existência ou em outra, ou no plano espiritual, em algum momento, tudo aquilo que nós projetamos no mundo à frente, seja para os outros ou para nós mesmos, tudo isso retorna como efeito de nossas próprias causas. O homem é o artífice do seu próprio destino e tudo aquilo que for semeado será colhido eventualmente. Isto não é uma doutrina, não é uma crença, não é algo que se acredite. É uma lei, como a lei da gravidade, a lei da rotação planetária, os ciclos da natureza e todo o resto. Se chama natureza. Não pode ter componente moral em cima. Pode sim ter um estudo espiritual legal, mas que não tenha peso, que não tenha culpa, que não tenha autoestima baixa. Você pode, em outra vida, ter sido Gengis Khan. Você pode ter sido quem quer que seja, não interessa. Essa vida agora é outra. Você tem uma nova chance de fazer tudo melhor. Algumas repercussões virão do passado, isto é natural, faz parte, mas você também está no presente gerando agora novas causas que gerarão novos efeitos à frente. Precisa confiar nisso, precisa ter paciência com as provas que vêm de trás nos pegando na vida atual, para também ter discernimento para poder trabalhar gerando novas causas. Não descemos a Terra para sofrermos, estamos aqui para estudar, para trabalhar, e mesmo no meio do caos da vida urbana, da vida aqui na Terra com tanta violência, tanta encrenca, tanta sacanagem, tanta coisa estranha que acontece, também tem um monte de coisas boas rolando por aí. Vamos tentar focar nas coisas melhores e vamos tentar fluir para alguma coisa melhor, porque senão nós vamos literalmente afundar no meio geral né, da mediocridade, da coisa caótica, e vamos estragar, desperdiçar mais essa vida como nós fizemos em vidas anteriores. Vamos aproveitar essa, já que a gente está tendo acesso a conhecimentos espirituais legais de forma aberta, vamos aproveitar para crescer, que essa vida seja a melhor vida de todas, né? Que nessa vida atual você dê aquele upgrade, né, Evaldo, para fazer a grande vida de todas as vidas, e que lá na frente, quando você olhar para trás, você veja que essa vida agora foi a melhor de todas, porque foi a vida que você progrediu mais, produziu coisas legais, ajudou as pessoas no que foi possível a você, ajudou a si mesmo crescendo, ficou feliz, trabalhou em si mesmo, batalhou por um clima melhor dentro da sua consciência, fluiu melhor, não procurou coisas com ódio, não procurou vibrações ruins, não procurou fazer um mal para ninguém, não procurou discórdia, você fez a sua parte direitinho, sei lá, você foi bom pai, boa mãe, bom professor, bom médico, bom policial, bom profissional, bom ser humano, bom espírita, bom umbandista, bom cristão, bom muçulmano, bom hindu, bom judeu, bom ser humano, bom materialista, naquilo que você não interessa a sua linha, ser materialista faz o bem para os outros, é isso que importa. E se você está bem com você mesmo e é uma pessoa agradável, bacana e irradia alguma coisa boa, é isso que vale a pena, é isso que vai contar sempre no final das coisas. E, eventualmente, no tempo certo das coisas, todo mundo vai saber direitinho o que é a realidade. Nós estamos aqui na Terra só por um tempo e, ao desencarnarmos, eventualmente vamos ver as coisas de outro ângulo e aí vamos poder avaliar melhor muitas coisas que, no momento, devido à confusão aqui debaixo das coisas da Terra, nós não temos condição de ver de forma clara. Mas temos condição de sentir algo melhor e de ter mais clareza nos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. E outra coisa, Evaldo, sabe uma coisa que é complicado na área espiritual? É a quantidade de pessoas que ameaçam os outros com a noção de karma. Você quer ver um exemplo? Assim, é um tipo de hipocrisia. Tipo, vamos supor que uma pessoa te prejudicou, Evaldo. E aí você fala assim: eu não vou me vingar dela, porque eu sou um estudante espiritualista, eu sou da luz, eu sou do bem, eu não vou me vingar. Aliás, eu não preciso nem me vingar, o karma há de acertar as coisas. Quer dizer, isso é um desejo de vingança New Age, espiritualista. Eu não vou me vingar, por quê? Porque o karma vai acertar. Veja bem, né, Evaldo? É vingança New Age. Eu não me vingo, mas o karma há de acertar. Você quer ver como é que isso a nível popular funciona? Olha só. Ah, pode deixar, Deus está olhando. Veja, isso é uma ameaça velada de que Deus vai punir o seu inimigo. Não é verdade? Pode. E outra coisa, alguém fala assim, no meio espiritual: cuidado, rapaz. Tudo que você faz, Deus está olhando. Veja. Isso é uma ameaça, literalmente, né? E outra coisa, você sabe o que é karma? Né? Isso virou uma ameaça, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, gente. Karma não é um conceito moral, como eu estou explicando para vocês. Pegue um dicionário do sânscrito, dá uma olhadinha na palavra karma que você vai entender. Não há componente moral ali. Simplesmente ação gera reação, causa gera efeito. Isso é karma. Simplesmente uma lei da natureza. E tem vários tópicos aqui, eu acabei entrando na palavra karma e vocês viram o tempo que eu levei para explicar. Tem vários tópicos aqui como satsanga, shanti, prema, satya, ananda, pranayama, tantas coisas, né? Obsessões espirituais, honra nascente espiritual, reencarnação. E o que eu vou fazer, Evaldo? Nos próximos programas, eu vou trazer essas anotações para cá. Para cada programa, eu vou dissecando um tema desses para esclarecer, trazer conhecimentos gerais sobre esses temas. E uma coisa importante: eu não sei tudo, não sou mestre nem guru de ninguém, eu apenas estou esclarecendo a temática espiritual dentro de tudo aquilo que eu venho estudando ao longo dos anos. Eu estou com 52 anos e desde os 15 anos que eu estudo a parte espiritual, com as experiências que eu tenho anímico-mediúnicas, e daí cheguei às conclusões que eu passo aqui para vocês no programa. Filtra tudo que eu passar aqui, gente, eu não sou dono da verdade. Filtra, se for correto você pega, se não for, não pegue, toque a bola e siga do seu jeito. Vai filtrando, usa bom senso, discernimento, e daí tira alguma coisa boa dentro do que for possível, tá bom? Telefone de contato nosso, 2063-5381, e o site na internet, www.ippb.org.br. Evaldo, obrigado aí pela ajuda, tá? Até mais, pessoal!
a almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda a todos os ouvintes na luz do coração.